Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para Chicago, com uma presença especial aqui no estúdio. Aqui comigo, Fernando Muraro Júnior, da G-Rural, para a gente falar um pouquinho dessa semana que foi difícil para a soja, hein, Fernando? Hoje o mercado tentando se recuperar um pouquinho lá em Chicago, 3 pontinhos de alta, mas quando a gente computa o que aconteceu na última semana, a gente tem aí perdas de 32 pontos para a soja, em média. E quando a gente fala de oscilação entre máximas e mínimas, a gente está falando de 50 pontos de perda em relação ao fechamento da última sexta-feira. O que, que aconteceu, Fernando Muraro?
Depois que passa é mais fácil, né, Alex? Sempre, né? Mas boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Foi uma semana extremamente turbulenta, né? E para nós também, tanto é que o avião não deixou, não foi para Curitiba, a gente veio parar aqui, né, Alex? Então, uma semana muito turbulenta por vários motivos, né? Um principal, notadamente, uma queda brusca, até abrupta, das temperaturas no meio-oeste americano. E depois, alguns fatores financeiros que a gente vai falar durante a nossa conversa aqui, que impactaram essa segunda quinzena de julho, primeira semana de agosto. O mais importante, Alex, é lembrar que não chega a ser uma surpresa, sabe? Não chega a ser uma surpresa essa segunda quinzena de julho ser bastante negativa, né?
Apesar de todos os fatores que a gente pode relacionar aí como responsáveis, tradicionalmente essa segunda semana é assim, Fernando.
Exatamente, essa segunda quinzena de julho é uma... A gente tem, eu acho que tem uma tabela aí para mostrar para vocês. A gente mostra na sequência aí, Alex.
A gente vai jogar aqui na tela, tá?
Exatamente. O que é interessante é o seguinte, olha só. Né? Olha aí, esse gráfico, essa tabela, é um gráfico, né? Mostra ali que entre 15 de julho e 31 de julho, normalmente, Alex, mercado internacional é muito pressionado, sabe?
Aqui você tem a medição em 40 anos.
Exatamente, lê aí,
ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 40 anos, só 10 anos...
E olha só, se você olhar bem aí, só 6 anos, e mais um ano passado até subiu bem, né? Mas olha esse ano, em 2019, aquela foi 39 pontos, né? 39 pontos, como é que você relatou aí? Então, na segunda quinzena, né? Você falou, nessa semana caiu 30, mas na quinzena caiu 40 pontos, né? Então, é uma sazonalidade, dá mais de 70%. Em 40 anos, mais de 28 vezes, 41 anos, 29 vezes de queda. É uma estatística de...
Mas isso você está dizendo para despreocupar o produtor? O mercado pode voltar a reagir, Fernando?
Não, eu acho que o mercado pode reagir. Mas nessa segunda quinzena de julho, essa ferramenta que a gente usa, ela é fundamental para entender a sazonalidade. Uma das questões principais de mercado agrícola é essa sazonalidade, né? Sazonalidade baixa quando chega a safra, sazonalidade de climática em junho e julho, e aí sazonalidade baixa, especialmente na segunda quinzena de julho, sabe, Alex? Então a gente tem que medir toda a quinzena como é que vai. A primeira quinzena de agosto aí divide um pouquinho, sabe? 50%, 50%.
Mas esse ano tem uma particularidade. A safra dos Estados Unidos não está das melhores.
Exatamente.
Ou pelo menos não começou bem, né?
Eu acho que é importante mencionar, Alex, que a safra americana é a mais tardia da história, né? Aquela chuvarada no mês de junho, maio, junho, né? Derrubou o plantio americano. Eu vi coisas no meio oeste americano que nunca imaginei na minha vida, né? Depois a gente mostra algumas fotos aí para ilustrar, mas a safra americana é a mais tardia da história, né? É a mais tardia da história. Então, nós vamos até setembro para definir a safra americana. Né?
Qual a implicação disso para a formação de preços?
É tremenda, porque eu acho que se o mercado jogar muito para baixo aí, o que aconteceu hoje, já a gente já vê o comprador se mexendo, né? Porque a oportunidade parece ser uma oportunidade de ver preços ao redor de 8,50 base primeiro contrato. Já atrai um pouco mais de demanda, porque 8,50 é um preço muito bom. O menor preço foi... Alex, foi depois daquela nossa entrevista, célebre entrevista, em que eu mandei a turma pescar no dia 7 de maio.
Maio, né? Foi mesmo.
No 7 de maio, entrevista histórica.
Perguntei para o Fernando Muraro, o que o produtor faz agora, Fernando Muraro? Ele me respondeu, vai pescar.
No dia 7 de maio.
No dia 7 de
e
maio.
E a mínima do ano foi dia 13 de maio. Olha lá, de vez em quando acerta. Uma vida da morte.
Depois o mercado voltou a se recuperar e buscou a máxima do ano também. Ah, né?
Pode ser. Tivemos uma oportunidade, Alex, que foi aquela chuvarada.
Será que a oportunidade vem agora, Fernando?
Não, acho que pode ser. É, só que o que não pode ser é o que a gente viu, estou rodando a semana inteira aí, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e aqui essa semana, e vi que muito pouca gente aproveitou, viu, Alex?
É, né?
Então começa a gente tem que ficar muito atento aí, sabe? Esse meio oeste americano, ele é um tanto quanto imprevisível, sabe? É, tem anos que, mesmo com esse atraso, o clima, olha como está acontecendo, nesse momento tem nessa segunda quinzena de junho, está chovendo regularmente, temperatura baixa, as lavouras em desenvolvimento vegetativo, o risco é muito baixo de quebra de safra.
A gente tem umas fotos aqui, deixa eu mostrar.
Vamos lá.
Renan, mostra para a gente as fotos. Isso foi no finalzinho de junho, quando você esteve lá nos Estados Unidos.
Estive lá.
Ficou preocupado.
Fiquei preocupado porque nunca vi uma coisa dessa. Né? Na soja nem tanto, Alex, porque uma coisa importante mencionar também é que nós temos dois meio-oestes americanos. Né? A porção oeste, Nebraska, Minnesota, Iowa, Dakotas, vai muito bem, obrigado. Né?
É.
Vai muito bem, obrigado. Mais a porção leste, um pouquinho do cinturão aqui, Missouri, Indiana, Illinois e Ohio, olha aí, foi lá, lavou. A porção leste do meio oeste americano foi lavada pelo excesso de chuva. Foi a maior quantidade de chuva da história.
Muita chuva mesmo. Atrasando o plantio.
Isso.
A gente viu maquinário atolando, enfim, o produtor
foi
tentava.
Foi isso mesmo.
Vamos para a próxima foto, que é a de milho, né? A mesma situação, né?
O oeste muito bom e o leste, Alex. Olha só o que eu vi lá, né? Olha só o tamanho. Dia 1º, 27 de junho, está ali a data, ó. Dia 27 de junho. A lavoura de milho recém-germinada, né, no meu tornozelo. Essas lavouras normalmente deviam estar aqui, né, no meu ombro. Olha como está atrasado. Então, por isso que te falo que essa segunda quinzena de julho, quando a gente sabe que ela é negativa, é porque é isso, né? Qual que é o risco de quebrar a safra agora, nesse momento, nos Estados Unidos? Muito baixo, porque estamos falando em lavouras em desenvolvimento vegetativo.
Mas daí a gente tem aquela estatística de condição da lavoura e momento em que ela está lá nos Estados Unidos.
Exatamente.
Que é um momento bastante crítico.
Exatamente.
Mercado,
vamos entrar.
Mercado climático influencia nesse caso?
Exatamente. Porque olha só.
Vamos ver, Renan.
Pode passar, Renan? É. Olha lá a floração das lavouras. Olha lá, Alex. Né? 66% em floração na média. Ano passado 76%. Ano passado foi perfeito.
Uhum.
E essa semana 40%. Então, agora que o jogo começa a ser jogado.
E por isso o mercado climático vai ser importante.
Muito, muito.
O que, que pesa mais, Fernando? O mercado climático ou essa questão do acordo comercial?
Ah, boa pergunta, Alex. Boa pergunta. Nos próximos 60 dias, com o acordo comercial ou sem comercial, se secar o meio oeste americano, se esfriar o meio oeste americano, pesa mais a questão climática.
É, né? Muito bem. Formação de vagens também,
muito
atrasado,
28%, né?
Atrasado, enfim. Isso significa o que na prática? Vamos para o próximo slide que tem a resposta ali. É o risco, né?
É isso aí. Por isso que eu acho que o mercado não cai abruptamente enquanto definir se vai ter geada ou não.
Tem um piso aí que você trabalha para o mercado da...
Super difícil, Alex. Mas esse 8,50 é bem,
né?
Importante. Bem importante.
Muito bem. Agora, Fernando, essa condição do tamanho da safra americana a gente só vai saber mais para frente. O real tamanho da safra americana a gente só vai saber mais para frente.
Provavelmente só em outubro, Alex.
É.
Provavelmente somente em outubro. Né?
Mas o fato de ter um estoque grande na mão dos produtores, isso tira um pouco desse peso da safra americana ou do tamanho dela? Porque... Ou 115 ou 100, ainda assim tem mais 30 para adicionar.
Exatamente. Então, essa é a grande preocupação, né? Porque, de um lado, a gente está com uma demanda muito mais fragilizada, né? Os números da China são impressionantes negativamente, né? A gente, há 17 anos, 12 anos, A gente, de 12 anos, a gente não vê redução do consumo proveniente da China. E a China que levantou os preços, é a China que derruba os preços, sabe, Alex?
É, né?
Então, a preocupação é essa. Eu acho que o mercado não dorme sossegado até 30 de setembro, sabe, Alex?
Mas isso é um problema para Chicago ou é um problema para preço da soja, inclusive no Brasil?
Ah, os dois, naturalmente. Eu acho que o mercado internacional segue muito preocupado. Nós vamos ter solavancos para cima e para baixo até 30 de setembro, porque se acontecer uma geada, as coisas podem
mudar.
Uma,
né?
Muda significativamente. Porque qual o tamanho da safra americana hoje? Ninguém tem noção.
E isso a gente encara como oportunidade para o produtor.
Eu acho. Eu acredito.
Muito bem. Só que você estava me falando que, além dessas questões relacionadas a acordo, a condição da safra, a clima nos Estados Unidos, outro fator importante acabou pesando aí nessa queda da soja, e não só da soja, das commodities em geral.
Bem notado, Alex. Então, a preocupação é que no meio da semana aconteceu dois episódios. Já vem acontecendo um episódio que logo depois eu conto para você, mas... que é o novo primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, que tomou conta e a libra esterlina desabou. Por outro lado, o que a gente tem é que o dólar index, que é uma referência importantíssima. Olha, confesso para vocês, em todos os lugares que eu rodei, para todas as apresentações que eu fiz, eu faço o pessoal, hoje tem que tirar foto de tudo, né? Então, nas apresentações, nas palestras, no curso, eu falei da minha preocupação com o dólar index, né? Então, Renan, coloca aí para mim, fazendo um favor. E aí, muita gente tem dificuldade de entender o que é isso, né? O dólar index nada mais é que uma cesta de moedas, né?
A relação dessas moedas com o dólar.
Exatamente. Você faz uma média referente a essas moedas. Especialmente o euro, o ien e a libra esterlina.
Isso é o peso que cada uma tem na cesta?
Exatamente,
é
exatamente. E o que aconteceu? Nessa semana, o dólar index... Pode passar, Alex, por gentileza?
Próximo, Renan.
Nessa semana, olha que curioso. O dólar index bateu o maior valor observado, o maior valor em 2 anos, Alex. Interessante, isso, né?
Mas isso tem a ver com toda essa...
ebulição financeira...
internacional.
Que a gente está vivendo. Exatamente. Os americanos, o mercado mudou depois da divulgação do Fed. Vamos lembrar? A gente estava em Passo Fundo essa semana, e o Adriano estávamos em Passo Fundo. Nós chegamos em Passo Fundo, 2 da tarde, o dólar estava 3,75. A hora que a gente foi para o hotel, o dólar estava 3,85. 3,80. E aí hoje terminou aí, quase bateu... 3,90, correto ou não?
3,88,5.
Exatamente.
Mesmo.
Então, olha só que aceleração, né? Quem puxa quem, né? Quem é o fator predominante aí? Essa é a questão. Porque o Fed, ao reduzir somente 0,25 centavos da taxa referencial de juros dos Estados Unidos, frustrou a expectativa de muita gente, que esperava mais, porque a economia americana vai bem, muito obrigado. Mas o que aconteceu? A reação foi exatamente o contrário. O dólar se fortaleceu no maior valor em 2 anos. Olha só, quem compõe o dólar index, Alex, você lembra lá, quem que é o primeiro fator? O euro. Uhum. Pode passar mais um pouquinho?
Renan, próximo.
O euro no menor valor de 2 anos também. O euro no menor valor de 2 anos também. E olha, pasme você. Ah. É, exatamente. Olha, o euro chegou a bater 1,10 essa semana. Olha que interessante. Então, é esse jogo financeiro. O mercado vende moedas, vende commodities, né?
Porque o dólar index se valoriza, o movimento é contrário para as commodities.
Exatamente. Ele é antagônico. Ele é muito ruim para as commodities. Vis-a-vis, olha só a minha preocupação, tenho alertado isso desde o início do ano. Produtores de algodão, produtores de café, produtores de soja e milho. É grande a preocupação. Minha preocupação nesse ano por conta desse momento aí. Quem sabe agora, claro que a tendência, o dólar index essa semana acionou um momento bem interessante para a gente, que é um indicador semanal de venda, então acho que ele pode dar uma esfriada aí, permite que as commodities voltem a recuperar. Mas existe uma correlação.
Só tentando explicar essa questão, essa relação, claro, do dólar, Quando ele sobe demais em relação às demais moedas, a capacidade de compra dos países diminui.
Exatamente. Fica tudo muito mais caro, né? Fica tudo muito mais caro. É essa a relação.
Por isso esse movimento contrário das commodities.
Exatamente. E se você olhar, pena que eu não trouxe, mas podia ter colocado, mas se você olhar soja em dólares por bushel e reais em dólares, dólares em reais, você vê que é um espelho. É um espelho, os dois se miram, né? O melhor momento, lembra, no momento, pior momento da soja, quando mandei a turma pescar aqui, era dia 13 de junho. O melhor momento do câmbio, se não me engano, foi dia 18 de junho. Olha só que
tá
interessante.
Mais ou menos...
Pior momento da soja, já 13 de junho. Melhor momento do dólar, se não me engano, foi dia 18 de junho. Ou por aí naquela semana. A famosa 35ª semana.
Muito bem. Vamos lá para o próximo...
E aí, para terminar, olha só que interessante, né, Alex? A libra esterlina, olha, para quem já viveu em Londres, posso dizer uma coisa. A libra esterlina hoje vale só 20 centavos mais caro que o dólar. É o menor valor em 35 anos. E lembrando que a libra esterlina também é o terceiro euro.
Componente importante ali da cesta.
Exato, exatamente. Então, olha só, essa é a minha preocupação no mercado financeiro, botando sua mãozinha nas commodities, na formação de preço geral.
Agora, essa é uma condição que perpetua essa tendência de pressão nos preços ou isso pode mudar a qualquer momento?
Isso é extremamente difícil, né? Quem opera a moeda sabe que é uma... Mas olha só, o que eu não estou gostando é essa tendência do enfraquecimento das moedas europeias.
Uhum.
Porque o enfraquecimento, as moedas europeias são a base da formação do dólar index. E como a gente tem um enfraquecimento das moedas europeias, e se isso continuar, a gente pode ter uma pressão muito grande sobre as commodities de maneira geral.
Tem mais algum slide? Não.
Não, acho que era isso mesmo.
Ok. Né? Tem pergunta, Murat.
Vamos lá.
O Jairo Reise, ele é de Iracema do Oeste, ele está perguntando o seguinte, a tendência não seria de um estouro de preços para soja e milho no final do ano devido a essa situação dos Estados Unidos? Imagino que ele está querendo saber... Porque, assim, a tendência, na verdade, com falta de acordo, é Chicago cair.
É.
Mas, se vier demanda para o Brasil, o prêmio sobe.
Pode ser. Mas só que tem que pensar de maneira geral. Né? Se a safra americana for boa...
Daí também tem outro peso.
Exatamente, Alex.
Então, não dá para falar de estouro de
preço.
Estouro,
não gosto muito dessa palavra, não. Estouro, agora, ele pode estar certo.
Muito bem. A gente tem que aguardar mais o quê?
Um
60 dias, então.
60 dias. Antes, se der uma geadinha, tem uns touros. Sim,
então. Muito bem. E tem o Samuel também, de Sabáudia. Ele quer saber se o relatório de área em 12 de agosto, caso ele diminua a área de milho, pode puxar a soja?
Excelente pergunta. É muita informação. Mas eu acho que esse relatório... Na verdade, Alex, em virtude da chuvarada, todo mundo está perdido, sabe? Não sei se você lembra que no final de junho, o USDA veio com um número de área plantada, feito por um departamento. Aí no relatório de julho ele veio com outro número.
Então, falando que ia trazer uma correção.
Exatamente, vai fazer a correção em agosto. Então os americanos, na verdade, e isso deu para ver claramente na minha viagem, estão completamente perdidos com essa área também, sabe? Então, eu acho que vai ser mais para frente a correção da área plantada, sabe? Mas não acho realmente que os americanos, como eles gostam de plantar milho, eles plantaram mais milho e diminuíram a soja. Acho que os números vão ter uns pequenos ajustes e isso também vai mexer com o mercado, viu, Alex? Gera oportunidades também.
O momento agora é para ir pescar de novo ou não? É para ficar atento?
Pescar nesse mês de agosto. Foi bom pescar no mês de maio, viu, Alex? Eu acho que agora nesse
tem,
momento
tem
não.
Tem que participar, tem que prestar atenção.
Você vai ver só que mês de agosto que a gente vai viver. Vamos viver de solavanco. Então, vai pescar num lugarzinho perto com o celular, enfim.
Para poder voltar rápido e participar.
Se acontecer as histórias. Né? Temos muita coisa pela frente aí.
E qual que é o gatilho, Murat? O que você recomenda aí? Quando que ele volta a negociar?
Olha, Alex, só um pouquinho aqui. A minha preocupação, eu acho que o gatilho, acho que gostei dessa tua expressão, eu acho que é as temperaturas noturnas. Né? A gente monitora periodicamente isso. As temperaturas noturnas caíram demais nessa semana. Então, com as temperaturas caindo demais essa semana, e se isso persistir no final...
Você está falando isso no clima dos Estados
Unidos? Estados Unidos, exatamente. Uhum. Se o meio oeste americano começar a viver temperaturas abaixo de 20 graus, já em agosto, isso vai gerar uma preocupação muito grande.
É, né? E daí o mercado imediatamente reage.
Exatamente, ou aumenta a sua preocupação com o tamanho da safra americana.
Muito bem. Meu caro Fernando Muraro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É um prazer ter você aqui.
Agradeço a Azul pelo atraso.
Mas pessoalmente. Obrigado, Azul.
É um prazer ter aqui com você de novo. Na outra a gente fala algumas recomendações, se vai pescar ou não. Agora, nesse momento, não dá para ir pescar. Não.
Muito bem. Mostra para mim aqui, Renan, nessa câmera mesmo, o fechamento do mercado. Olha aí como é que a soja está fechando hoje. Agosto, 8 dólares e 50 centos por bushel, 3,25 de alta, uma alta pequenininha, mas quando a gente compara com a semana, a semana foi de perda. Setembro, 8,55, 3 de alta. Novembro, 8 dólares e 68 centos por bushel, 3,25 de elevação. E o janeiro, 8 dólares e 82 centos por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. Esse já é o fechamento. Vamos ao milho. Milho subiu um pouquinho mais. Setembro, 3,99, 6,75 de alta. Dezembro, 4 dólares e 9 centos por bushel, 7 de alta. O março, 4,20, 7,25 de elevação. E o maio de 2020, 4 dólares e 26, alta de 6,75. E para fechar, o trigo, que também subiu bem, Murar. Olha aí, o trigo, setembro, 4,90, 15 pontos de alta. O dezembro, 10, ou quase 11 de alta, 4,91. O março, voltando para o patamar dos 5 dólares, 8 pontos mais 75. E o maio, 5 dólares e 6 centos por bushel, 8,25 de elevação. Muito bem. Esses são, portanto, os números de fechamento do mercado. A gente precisa continuar acompanhando as informações e, claro, monitorando aí as oportunidades de negócios. Muraro disse que é para ficar atento a agosto. Se for pescar, vai pertinho para não perder o bonde. Obrigado mais uma vez pela sua participação.
Obrigado a você.
Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.